Hoje é quinta-feira, dia de termos o bate-papo com Ari Riboldi, origem e significado das expressões e ditados populares. Nós estamos em contato por telefone com o Ari, ele que traz a cada semana mais expressões, seus significados e origens também. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura italiana, italiano também, é agora com o Ari. Bom dia, Ari, como vai? Muito frio por Porto Alegre?
Bom dia, Valesca. Bom dia, ouvintes da Rádio Rosário. Meu abraço a todos. Realmente, nesses dias aqui tem feito frio, mas alguns dias com muito vento, daí a sensação térmica baixava bastante.
É.
Mas hoje está um lindo dia de sol, bonito.
Isso. Bom também, né? Um dia de inverno com sol muda bastante.
Mas é isso, então estamos prontos para mais um bate-papo sobre nossa cultura.
Isso.
As expressões do nosso idioma, do português. Uhum. As palavras do italiano, que também é nossa cultura.
Perfeito.
Vamos lá.
Vamos começar falando hoje sobre um dos livros que são mais conhecidos mundialmente. É sobre a história, uma das histórias da Bíblia, é sobre o dilúvio, que tem vários personagens, entre eles Noé e a arca com os animais ali.
É, você conta que no Antigo Testamento houve um dilúvio em que a água encheu por todos os lados. Então o Noé fez uma arca e lá dentro colocou todos um casal de cada tipo de animais, né?
Sim.
E assim ficaram 40 dias e 40 noites debaixo de água, né? E tem uma expressão que vem dali, a chamada viagem do corvo.
Viagem do corvo.
O que é essa viagem do corvo? Diz que depois de 40 dias o Noé não tinha certeza se tinha lugares na terra que a água já tivesse baixado, né? Então ele encarregou o corvo de voar, né?
Uhum.
Para ir localizar algum lugar que tivesse terra para eles voltarem, né?
Uhum.
E o corvo foi, encontrou comida e não voltou mais. Não chegou a voltar.
Sim.
Então, quando a gente diz que alguém fez a viagem do corvo, é exatamente isso.
Olha
só. A gente está num lugar, por exemplo, está num lugar trabalhando e está com muita sede, manda alguém buscar água.
Uhum.
Ele vai até lá.
Não volta mais.
Toma água, satisfaz a necessidade dele e não volta mais.
Uhum.
A gente diz isso que é a viagem do corvo.
Viagem do corvo.
É uma das expressões da língua portuguesa, né?
Uhum, interessante.
Fazer a viagem do corvo, né? Da água é apenas um exemplo que explica essa expressão.
Essa expressão. E índice pluviométrico tem a ver aí com a água, com a chuva, fluvial,
agora,
pluvial.
Com a seca que houve nesses anos atrás aqui, há pouco tempo, né, também, né? Hoje em dia todo agricultor, toda pessoa fica atenta, né? Porque
sim,
na TV, no rádio vão dar o índice pluviométrico. Quanto choveu?
Quanto choveu?
Pluvios, em latim, é chuva.
Uhum.
Então, o índice pluviométrico, métrico de medir. O índice pluviométrico é a quantidade de água que cai
em
uma determinada chuva, né? Tantos milímetros, né? E, diferente de palavra semelhante, pluvial, então é de chuva.
Tá.
E fluvial é de rio. A água do rio é, em latim, rio é flumens. É.
Então, fluvial diz respeito aí ao volume de água em um rio. E pluvial com relação à chuva, certo?
Respeito à chuva.
Por que cargas d'água?
É, quando alguém não aparece no serviço, né?
Sim.
A gente pergunta, mas por que cargas d'água fulano e tal não veio trabalhar hoje? E não é que esteja chovendo. Pode estar com frio e com sol, né? Mas a pessoa não apareceu. Então se usa essa expressão. E por que seria isso? É porque antigamente, quando não havia o recurso do automóvel, por exemplo, uma chuva muito forte era motivo para alguém não comparecer a um assunto que ele devia tratar.
Sim.
Em algum lugar.
A um compromisso. Uhum.
A um compromisso que ele tinha feito, né? Então, foi por causa de uma carga de água.
Sim.
Ou seja, um temporal muito forte.
Sim.
Que impediu que aquela pessoa saísse de carga. E agora se usa essa expressão, porque sim, cargas d'água.
Por qual motivo seria, né?
Em outras palavras, traduzindo para o português assim, por qual motivo fulano não veio?
Sim.
Porque cargas d'água.
Cargas d'água. Temos aqui a expressão também que diz, água no umbigo, sinal de perigo. Preventiva.
É para se prevenir, né?
É?
Alguém que entra no mar, por exemplo, ou entra no rio, vai entrando, a água já bate no umbigo.
Sim.
tem que se cuidar, né? Se a pessoa não souber nadar, se tem ondas muito fortes, o risco dos afogamentos geralmente é porque a pessoa se mete a valentão, não é?
Uhum. E aí
entra
e
na
acaba...
água e submerge e não, às vezes não sabe nadar direito, não tem força suficiente para voltar, não é?
É verdade.
Então quando a água bate no umbigo, sinal de perigo.
De perigo, muito bem.
Ou seja, alerta, atento.
É, cuidado, se não sabe nadar, não se coloque em risco, né?
Certo.
Isso aí, fica o alerta também. E o nosso ditado que fala sobre a água, Ari, ele é mais do que popular, é mundialmente
ditado,
conhecido,
ditado
né?
Ditado mesmo, né? Popularíssimo,
esse é,
né?
É, popularíssimo.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas vamos entender, imagine que um pingo de água cai sempre no mesmo ponto de uma pedra, né? Ele vai caindo naquele lugar, vai fazendo até que fura, né?
Sim.
Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uhum. Porque se a água continuar caindo naquele local, a pedra vai perdendo um pouco da sua espessura e vai furar. Isso, voltando à vida prática, no sentido simbólico, significa que a gente insistindo em fazer alguma coisa, perseverando...
Sim, persistência,
a gente vai conseguir chegar lá, seja aos poucos. Mas é preciso ter fé, preciso ter energia e preciso ter resistência para continuar aquele trabalho.
Isso aí. Precisa ser persistente, né?
Ter persistência, ter perseverança.
Perfeito.
É isso aí.
Vamos para os termos do talhar agora, Ari? Sabendo que no próximo fim de semana tem o aniversário de 61 anos do município.
61 anos.
Aham.
61 anos de Serafina, capital do Taliá.
Isso.
E a nossa cidade simpatia.
É, como se diz o compleane, é isso?
É, eles usam o dialeto, no dialeto mesmo o pessoal do interior diz fariane.
Fari.
Mas também se usa compleane.
Ah, completando.
Compleane de completar os anos. Então, 61 anos da nossa linha 11,
uhum,
que antigamente se chamava, né? São 61 anos que se emancipou Serafina Corrêa, não é?
Sim, isso mesmo. Quanta história. E que está sendo muito bem contada, inclusive, enfim, todo o município nesse movimento, né, do Taliam, principalmente. É muito interessante.
Eu sei que tem muitos projetos aí para a valorização da cultura italiana.
E com isso também nós vamos nessa onda, né, Ari? Trazendo aí mais palavras com as traduções, certo?
Tá certo.
Vamos lá. Falamos da água. Como se diz água?
Água é aqua.
Uhum.
Aqua.
Chuva.
Chuva é piova.
Piova.
La piova. Tá. Dio piover. La vendo la piova.
E às vezes quando chove, quando tem temporal, tem o raio?
Raio é saete.
Saete.
Saeta, cascada do um raio caiu ali embaixo. Então saeta.
Saeta. Relâmpagos.
Relâmpagos, estiantize.
Eu achei essa palavra muito interessante.
É?
Acho bonita.
Estiantize.
Estiantize.
Daqueles raios no céu, né?
Uhum.
Aqueles relâmpagos, aliás.
Relâmpago, né? Peixe.
Peixe é peixe. Peixe.
Peixe.
Peixe, com dois S, né? Peixe, peixe.
Tá. E a sardinha?
Sardela.
Sardela.
De sardele. Sardela é bom para comer... com polenta, né?
Sim.
Sardelles, sardinha frita, né?
Uhum.
Esse claro que tem também aquelas que a gente compra em latinha, né?
É. Ah, mas é bom igual, já...
As duas são boas, né?
São, já
aquelas
tem uma...
Aquelas que a gente pesca na sanga do rio,
uhum,
né?
Sim.
Limpa, depois frita, né?
É, acabou.
Bem quentinha, com a polenta.
Uhum. Muita gente preparava a sardinha. Eu acho que é a sardinha... Ou tem aquele outro peixinho, como é que é? O lambarizinho, né? Que é parecido.
É.
Fazia tipo uma conserva, né? Em azeite.
É, o lambari é a nossa sardinha.
Isso,
né?
Exatamente. Perfeito, é. Isso aí.
Lambari de sanga.
Lambari de sanga, aí.
A gente atira dentro o anzol com a minhoca, já tem uns 30 aí.
Sim,
pegar, né?
sim. Passa a redinha e vai.
Aí tem até a expressão mais fácil. Mais faceiro que lambari de sanga, né?
Sim. Que eles ficam ali, né?
É.
Em festa, quando aparece comida, pão. O ditado em italiano, qual é?
Que dorme, não chapa peixe. fosse italiano gramatical, é que dorme não pilha peixe. Um italiano, aliás, no nosso dialeto, que dorme não chapa peixe.
Não chapa, não pega?
Quem dorme não pega peixe. Esse é o sentido, né?
Sim.
Se alguém está lá pescando e fica lá olhando para os lados ou dormindo, a sardinha vem lá, pega a minhoca, né, e se manda, né?
É, pega isca e tchau.
É como dizer assim, a pessoa deve estar pronta para as oportunidades da vida.
Uhum.
O cavalo pode passar encilhado em qualquer momento.
Isso.
Então a gente tem que estar pronto. E para quem vai pescar, o segredo é ficar atento, né? Quando puxa o anzol, já puxar a vara de volta para pescar, né? Senão não vai pescar. O bom pescador é aquele que fica atento.
Perfeito.
E na vida tem oportunidades que acontecem só uma vez.
Tem toda um contexto, né? Um ensinamento aí.
Sim, sim.
E a frase da semana?
Uma frase: quem quer colher rosas deve suportar os espinhos, pois não há roseira sem espinhos. A rosa, a gente diz que é a parte boa, a parte bonita, né?
É.
Só que o galho da rosa tem espinhos, né?
É, tem.
Faz parte, né?
Faz.
E na vida a gente não conquista as coisas sem primeiro ter algum sacrifício, né?
É verdade.
Passar por algum espinho, por alguma situação de trabalho, não é?
É. É verdade. E assim concluímos o nosso bate-papo de hoje. Muito bom aprender novas palavras do talian e também saber a origem, do que se tratam as expressões idiomáticas e os ditados populares também contigo, Ari. Agradecendo assim os nossos radiovintes que seguem conosco na escuta e aos nossos patrocinadores Postos Buffon e Edílio Toffoli, Comércio de Grãos. Até a próxima quinta, Ari.
Até a próxima quinta-feira. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Eu vou picando a mula antes de cair do cavalo.